Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a Rede Lula Livre. Estamos chegando no programa desta quarta-feira, 13 de novembro. Eu sou Gabriel Carriconde. Falo diretamente dos nossos estúdios da Rádio Brasil de Fato em Curitiba, capital do Paraná, que por 580 dias foi palco de resistência e luta contra a prisão política do ex-presidente Lula. E na Rede Lula Livre desta quarta-feira, você confere como foi a volta do ex-presidente Lula ao Instituto, que dá o seu nome, Instituto Lula, em São Paulo, onde que o ex-presidente trabalha e despacha do seu gabinete. Você vai saber como foi essa volta do ex-presidente Lula ao Instituto Lula, inclusive com visita importante que o ex-presidente recebeu. Nesta edição, você também vai conferir a opinião de juristas que falaram a respeito dos novos pedidos de prisão preventiva feitos por membros da extrema-direita contra o ex-presidente Lula. Além disso, você saberá mais detalhes dos desdobramentos do golpe militar na Bolívia e, óbvio, a gente continua acompanhando mais trechos do discurso do ex-presidente Lula feito no último sábado em São Bernardo do Campo. Lembrando que você pode participar aqui do nosso programa deixando seu recado no nosso WhatsApp, recado de texto ou áudio. Anote o número, DDD 41 99713 1353. DDD 41 99713 1353. E um dos primeiros encontros políticos desde que foi solto, o ex-presidente Lula recebeu o ex-governador da Paraíba e atual presidente da Fundação João Mangabeira, o Ricardo Coutinho. Ele foi recebido na sede do Instituto Lula em São Paulo. Após a conversa, os dois gravaram um vídeo onde o ex-presidente Lula relembrou memórias na Paraíba e mandou abraços para o povo nordestino e paraibano. Lula ainda ressaltou que durante seus governos foi possibilitado ao Nordeste que tivesse as mesmas oportunidades que outras regiões do país, como o Sul e o Sudeste. Ele ainda também falou a respeito da transposição do Rio São Francisco. Vamos acompanhar a fala.
O povo nordestino está predestinado a lutar sempre, ou seja, para nós a luta é quase que o ar que a gente respira, porque toda vez que a gente para de respirar, me parece que as pessoas, sabe, que não conhecem o Nordeste, que governa esse país, esquecem do Nordeste, como se fosse uma coisa menor, sabe? E uma das coisas que eu tinha orgulho era tentar fazer com que o Nordeste tivesse a mesma oportunidade que o Sul e o Sudeste tiveram. Por isso que eu queria mais doutores, mais mestres, mais emprego, mais comida, mais obra no Nordeste. É por isso que nós tentamos fazer, sabe, a transposição do São Francisco para resolver definitivamente o problema de 12 milhões, sabe? E lamentavelmente, Ricardo, eu leio com muita tristeza de vez em quando que estão parando as obras, que deixaram de bombear água. Outro dia, depois da nossa ida a Campina Grande, eu ouvi dizer que pararam de bombear água. Ou seja, as pessoas que procedem assim não têm noção do que é a água para nós nordestinos. Não tem noção. Não tem noção do que é uma simples cisterna, sabe, que a gente construa. Não sabe a noção do que significa um pequeno açude. Ou seja, a água para nós vale muito mais que ouro, que qualquer coisa. E por isso que o Nordeste precisa receber benefícios do governo federal. E é preciso que o governo federal precisa devolver ao Nordeste aquilo que lhe foi tirado durante, sabe, tantos e tantos anos. Por isso, eu queria, Ricardo, dizer para você que você tenha certeza do seguinte: eu estarei sempre à disposição do nosso querido Nordeste e da nossa querida Paraíba.
Ainda nesta terça-feira, de volta ao Instituto Lula, o ex-presidente visitou o acervo que abriga cerca de 35 mil cartas recebidas por ele durante os 580 dias de prisão política em Curitiba. São cartas escritas por gente de todo o país e do mundo, em demonstração de solidariedade a Lula. O material foi inteiramente organizado e catalogado pelo Instituto Lula e guarda memórias sobre o legado do ex-presidente e a luta por sua liberdade. deputados da extrema-direita entraram com um pedido de prisão preventiva contra o ex-presidente Lula. Eles afirmam que Lula feriu a Lei de Segurança Nacional por ter, segundo eles, instigado a população a atos de violência. Para criminalistas ouvidos pela Rádio Brasil de Fato, o pedido não passa de marketing político. A reportagem é de Igor Carvalho.
Vítimas de um golpe de Estado, Evo Morales e Álvaro Garcia Linera chegaram nesta terça-feira na cidade do México, onde recebem asilo político após terem renunciado aos cargos de presidente e vice-presidente da Bolívia no último domingo, 10 de novembro. Eles foram recebidos pelo secretário de Relações Exteriores, Marcelo Ebrard.
É para nós
o dia de hoje é um dia de alegria para nós, porque foi efetivado o asilo que oferecemos. Aqui terão liberdade, segurança, integridade, proteção à vida. Essas são causas que nos animam.
Estamos muito agradecidos por nos terem salvado a vida, disse Morales em pronunciamento ainda no aeroporto a respeito do asilo concedido pelo presidente mexicano López Obrador na segunda-feira. Também recebeu asilo a ex-ministra da Saúde, Gabriela Montaño. Evo narrou episódios de violência realizados pelo setor golpista desde que o Tribunal Superior Eleitoral do país anunciou a vitória da chapa do Movimento ao Socialismo em primeiro turno contra o opositor Carlos Mesa, da Comunidade Cidadã.
Nestas últimas três semanas, queimaram tribunais eleitorais, urnas, atas de eleições, queimaram sedes sindicais, casas de autoridades do Movimento ao Socialismo. Saquearam e queimaram a casa da minha irmã antes de saquearem minha casa em Cochabamba. Com políticas de amedrontamento, de intimidação, de violência, forçaram a renúncia de dois prefeitos. Eles não renunciaram por covardes, mas pelo nível dos ataques contra sua família. Fizeram ameaças de sequestros, de incêndio, até eles renunciarem. Toda uma política de ataques.
Toda uma política de escalamento.
Evo Morales denunciou que sua vida estava sob risco em seu país.
No dia 9 de novembro, quando cheguei à área de trópicos de Cochabamba, um membro da equipe de segurança do exército me informou e me fez ler mensagens que pediam que ele me entregasse em troca de 50 mil dólares, um dia antes da minha renúncia.
Além de reiterar que seu pecado é ser indígena e implementar programas sociais para os mais humildes, Evo disse que sofreu o golpe por ser anti-imperialista.
Nosso pior delito ou pecado é que ideologicamente somos anti-imperialistas. Que o mundo inteiro saiba. Não é por esse golpe que vou mudar ideologicamente. Não por causa deste golpe vou deixar de trabalhar com os setores mais humildes.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Rodrigo Chagas.
A gente só pede desculpas aos nossos ouvintes aqui da Rede Lula Livre. Você acompanhou, na verdade, a matéria a respeito da chegada do presidente Evo Morales e do vice-presidente da Bolívia, Garcia Linera, a território mexicano. Chegaram nesta terça-feira após receberem asilo político do país por conta do golpe militar que provocou a renúncia dos dois. Agora sim você acompanha a matéria a respeito do pedido de prisão preventiva feita contra o ex-presidente Lula por membros da extrema-direita. Vamos ouvir.
Parlamentares do PSL e militantes da direita entraram com um pedido de prisão preventiva contra o ex-presidente Lula na Procuradoria-Geral da República. Os autores alegam que o petista, em seu discurso em São Bernardo do Campo no último sábado, dia 9, feriu a Lei de Segurança Nacional quando pediu para que o povo siga o exemplo do Chile e saia às ruas. Para Fernando Ideu, doutor em filosofia do direito e advogado criminalista, o pedido é absurdo.
É uma peça de marketing, digamos assim, né? É uma peça de marketing, não é uma peça jurídica. Não há pedido para o juiz, não há nada. É simplesmente um artifício aí, marqueteiro para angariar a popularidade para eles e tratar essa guerra de fake news aí, confundir o noticiário.
São três pedidos de prisão preventiva. O primeiro, impetrado pelos deputados Sanderson e Carla Zambelli, ambos do PSL. A segunda ação é do senador Major Olímpio, também do PSL, e a terceira do Movimento República de Curitiba. Segundo Ideu, os parlamentares, bem como os militantes, não podem pedir a preventiva de Lula.
A gente sequer pode encarar isso com um pedido de prisão, juridicamente, né? Claro, se a gente falar assim em termos leigos, eles pediram a prisão, ok. Mas isso não é um pedido jurídico, né, de prisão. Isso é um pedido de providências ao Ministério Público. Como eu tinha te dito, quem pode pedir representar pela prisão de alguém ou pela busca e apreensão, por qualquer medida cautelar de caráter criminal, é a polícia ou o Ministério Público. Então os deputados aí, assim como qualquer um do povo poderia ter pedido, né, se juntaram e fizeram um pedido de providências ao Ministério Público.
Destinatário das três ações, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não pôde recepcionar o pedido dos militantes e parlamentares e explicou aos deputados Sanderson e Zambelli que Lula não tem mais foro especial por não ser presidente. Dessa forma, o caso foi encaminhado para o Ministério Público em São Bernardo do Campo, onde Lula mantém residência fixa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
E agora a gente ouve mais trechos do último discurso do ex-presidente Lula, feito no último sábado em São Bernardo do Campo. Vamos conferir.
Nós estamos vendo do que está acontecendo no Chile. O Chile é o modelo de país que o Guedes quer construir. A aposentadoria que o Guedes fez aqui é que tem no Chile, que está fazendo com que pessoas velhas morram porque não tem salário. É por isso que no Chile o povo está na rua. Já tem 20 jovens cegos que perderam um olho. Já prenderam mais de 1.070 pessoas. E o povo está indo na rua. Porque o governo que é eleito não é eleito para destruir, é eleito para governar. Vocês viram na Argentina, que o companheiro Alberto Fernandes e a Cristina deram uma surra no Macri e ganharam as eleições. Vocês viram o que está acontecendo na Bolívia? O companheiro Evo Morales ganhou o quarto mandato. O Evo Morales é o companheiro que fez o melhor governo na Bolívia desde que a Bolívia foi criada. A Bolívia está crescendo 5% ao mês. O Evo Morales criou política social ao ano. O Evo Morales criou política social para cuidar das mulheres. Ele foi eleito, mas a direita, como fizeram aqui, não quer aceitar o resultado. Vocês viram o que o Aécio fez quando a Dilma Rousseff ganhou do Aécio. Então nós temos que ser solidário à Bolívia. Nós temos que ser solidário ao povo do Chile. Nós temos que ser solidário ao povo da Argentina. Nós temos que pedir a Deus para que o companheiro Daniel ganhe as eleições no Uruguai para não votar o neoliberalismo lá. E nós temos que ser solidário ao povo da Venezuela. Veja, é normal que cada um de nós aqui possa ter crítica a qualquer governo do mundo. Agora, quem decide o problema do país é o povo do seu país. E que o Trump resolva o problema dos americanos e não enche o saco dos latinos americanos como ele está enchendo.
É com esse discurso do ex-presidente Lula e também ao som de Elis Regina que a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Eu sou Gabriel Carriconde e esta edição contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, realização, equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente se despede com a música O Bêbado e o Equilibrista, de Elis Regina. Uma boa quarta-feira, voltamos amanhã às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá!
Volta do irmão do enfim.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.